Sobre esses temas todos, eu converso a partir de agora com Jair Zauza. Ele é coordenador do PROCON Caxias do Sul. Bom dia, Jair, tudo bem?
Bom dia para ti, bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada, Jair. Vou começar com um caso que, inclusive, aconteceu comigo ontem, né? E eu fiquei realmente muito impressionada, porque o mundo avançou velozmente para as questões digitais, né? A gente usa Pix para fazer pagamentos, recebimentos, a gente usa o cartão, né? A moeda, de plástico, que a gente chama, que é o cartão para débito, para crédito. A gente usa muito pouco dinheiro hoje em dia, até porque, em questões sanitárias, as pessoas deixaram de usar o dinheiro, tem a questão do assalto, enfim. Uma vez isto colocado, que a gente está usando os meios digitais para pagar, seja com a moeda de plástico ou seja com o Pix, muitas vezes tem aquilo que é oscilação de sistemas, né? Por exemplo, o sistema do teu banco, aquele que você vai gerar o pagamento ou recebimento, ou do Pix ou do dinheiro de plástico, muitas vezes ele cai, ele oscila e quem vai receber acaba não acreditando ou, enfim, não confirmando. É menos comum, mas acontece. Aconteceu comigo ontem, né? Fiz uma compra de mercado numa grande rede de mercado aqui em Caxias do Sul e fiquei realmente pasma, porque, por exemplo, eu paguei com Pix, Jair, e o dinheiro saiu da minha conta, saiu do aplicativo e não entrou no sistema do mercado. E aí aconteceu que fiquei lá 40 minutos entre o banco, entre funcionários, entre quem não sabe, quem não diz, quem não é, quem não tem autorização, e o cliente fica ali, né, com o caixa fechado, 40 minutos com as compras num calor desse que tava aí, né, desde ontem, 40 minutos com carne, com leite, com iogurte, pronto a estragar, e lá no final, depois de 40 minutos, entra o sistema e confirma o pagamento. E no final, nem sequer desculpa a gente ganha de ninguém, do tipo assim, pode ir embora, e é o que temos para o momento, e não fez mais do que a tua obrigação. Eu fiquei pasma com esse tipo de situação. Tem alguma situação, por exemplo, do direito do consumidor que proteja esse consumidor de situações como essa, por exemplo?
Pois é, essa situação é uma situação bem complicada, tá? Realmente, eu acredito que tenha sido um problema, nesse caso específico, de problema de sistema mesmo, tá? Não tem muito o que ser feito, tá? O que tem que ser, digamos assim, cuidado muito, e esse é o motivo de tu aguardar, eu acredito que também não é bom para o mercado também, o mercado, enfim, qualquer fornecedor, né? Ele também está lá com o caixa parado, às vezes com fila nos outros, e também é ruim para o mercado. O que que ocorre? Eles precisam, de alguma forma, confirmar essa entrada desse pagamento. E tu também tem que aguardar para evitar o quê? Para evitar que tu faça um novo pagamento e haja uma cobrança em duplicidade, o que, sim, aí seria uma questão bem mais grave. Mas se acontecer essa cobrança em duplicidade, aí sim, o consumidor tem o direito de reembolso, né, porque configura uma cobrança indevida, né? Inclusive, se forem os meios judiciais, inclusive até devolvido em dobro. Mas não nessa questão, porque ali existia uma dúvida. Talvez o mercado não tivesse tanta culpa pela falha do sistema, que a gente não sabe se é o do mercado ou se é o bancário.
É
Então,
verdade.
realmente, é uma situação bem chata, né, para o consumidor que está ali na fila. Mas o mercado também, para te liberar com a mercadoria, ele necessita, de alguma forma, comprovar que efetivamente esse pagamento entrou. E talvez não tenha ocorrido tão seguidamente que eles tiveram dificuldade até buscar essa informação para confirmar esse pagamento, né? Essa é a questão toda. Aí, no caso, não há muito o que nós fazermos, né? Mais se der nessa questão. E houve cobrança em dobro e o mercado não quis devolver. Mas nessa outra questão, eu acho assim, até para a tua segurança e do próprio estabelecimento, a melhor saída ainda é, mesmo com todos esses atrapalhos aí, aguardar, né, para não acontecer aí um pagamento em duplicidade.
Não há dúvida, né? O que chama atenção aqui, Jair, é a questão de que o direito do consumidor nasceu para proteger, nas relações, né, de compra e venda, aquele que é mais frágil, no caso, o consumidor, né? E acaba que neste exemplo bem específico que eu dei aqui, embora haja uma explicação coerente, né, dos sistemas, não é culpa de ninguém. Ok, não é culpa de ninguém. Mas quem fica frágil é o consumidor que acaba levando aquele produto, já quase estragado. Quem é que garante que já não estava estragado, não há uma troca, não há um restabelecimento, não há uma geladeira para colocar aquilo enquanto acontece. Veja bem como as relações, elas oportunizam novas demandas. A demanda é essa, né? Se está acontecendo, aconteceu uma, duas vezes, quer dizer, já tem um precedente, não é assim? E o precedente é, continua com as compras lá, porque ninguém, não é culpa de ninguém. Sim, não é culpa de ninguém, mas a parte mais frágil sempre é aquela que vai levar as compras, ou estragada, ou passou o mico. Outra coisa importante, Jair, que eu me dei conta ontem, é que há um constrangimento do consumidor, porque quem está ali, embora o caixa esteja fechado, etc., quem está ali não acha que é o mercado que fez alguma coisa equivocada, sempre acha que o cliente é um mau pagador. Então, você é constrangido, é uma nova demanda. Isso pode oportunizar aí mudanças também no próprio direito do consumidor, Jair?
É, provavelmente, tá? Eu ia falar antes ali, o Código de Defesa do Consumidor já passou dos 30 anos, né? Então, ele necessita sim de uma atualização para essas questões mais tecnológicas, né, que foram inseridas e com muita força, e principalmente aí na pandemia, e PIX e outras situações. Então, com certeza, ele necessita de uma atualização. Na questão que tu fala do constrangimento, aí não seria uma questão PROCON, tá? Mas uma questão que poderia, como profissional do direito, te diria que é um pouco difícil ganhar, mas sim o consumidor poderia tentar provar esse constrangimento na justiça e tentar um dano moral de forma judicial. Mas é bem complicadinho isso, porque teria que conseguir comprovar todos os fatos, a demora, o tempo que ficou lá, de certa forma comprovar para que o juiz sinta que realmente houve um prejuízo ao consumidor e ele fique um dano moral.
Perfeito. Não, só para dar explicação, porque são novas demandas, né? E acontece, aquilo que era para ser instantâneo, como é, por exemplo, o pagamento por Pix, muitas vezes acaba que dá um problema no sistema, veja bem, né? Novas demandas, novas relações, e acaba que é a mesma história da moedinha que não volta no troco, né, Jair? Aquela moedinha que a gente ignora como população brasileira, tipicamente conhecido, é um comportamento do brasileiro e que não gera, muitas vezes, uma demanda judicial, é porque as pessoas não querem perder o seu tempo e etc, etc. Então, a gente, veja bem, né? Nós mesmos estamos dizendo, vai ser muito difícil ganhar, mas é uma situação que está acontecendo, e sim, de fato, gente, é um constrangimento, né? Então, claro. Deixar claro que isso também é uma novidade aí nas novas relações, está acontecendo, e se aconteceu uma, duas vezes, é porque acontece muito mais do que a gente imagina. Bom, a explicação já foi dada, né?
Me permita só falar da questão do troco, tá? Vamos aproveitar os ouvintes, né, que estão aí sedentos por informações de consumo. Na questão do troco, sempre, se o mercado não tiver, digamos, 2 centavos para devolver, ele tem que devolver 5. Se ele não tiver 5 centavos, ele tem que devolver 10, e assim sucessivamente. O consumidor nunca pode sair perdendo, mas o fornecedor é que tem que dar o troco, digamos assim, se não tiver o exato, a maior, até o troco que ele tiver.
Certo, essa foi uma conquista também, embora muita gente não faça uso desse direito, né? Fique claro aqui mais uma vez. Jair, deixa eu avançar aqui, porque são muitas as pautas. Tem uma ouvinte que prefere não se identificar aqui, já faz alguns dias que ela entrou com essa demanda aqui, aí acabou casando uma série de pautas, e por isso a gente convidou o Jair para vir aqui hoje responder todas essas dúvidas relacionadas ao direito do consumidor. Essa ouvinte que prefere não se manifestar, enfim, não ser identificada, ela tem uma situação com uma operadora de telefonia aqui, né, brasileira, e ela o falecimento ocorrido no ano passado, já fazem 8 meses que uma pessoa da família dessa ouvinte faleceu, e na semana do falecimento, quando foi feito o óbito, foi entregue de forma presencial a certidão de óbito, porque foi tentado em várias unidades dessa operadora e nenhuma recebia, nenhuma era, sempre dificultando, deixando claro a dificuldade que se faz, que se impõe ao cliente na hora de cancelar um serviço. Então, mais uma vez, por óbito neste caso. Aí a pessoa foi numa determinada agência, que seria a Matriz, em Caxias do Sul, entregou a documentação, fez o cancelamento. Naquele dia, mais uma vez, o sistema não estava funcionando. Então ela foi embora sem a comprovação, sem o protocolo. Foi embora. E com a garantia, né, do funcionário de que o cancelamento ia ser feito. Desde então, ela recebe todos os meses a cobrança, agora com juros, com notificação de que vai para cartório, etc., todos os meses. Aí tenta ligar para os números que são oferecidos nessas cobranças aí, de tentativa de verificar, foi cancelado, teve o óbito, o que aconteceu, e nenhuma, sequer um dos telefones oferecidos, né, para esse atendimento ao cliente, oferece a informação cancelamento ou falar com alguém, apenas renegociação da dívida. Ela foi mais uma vez nessa agência presencial. Olha o drama, né? Foi mais uma vez nessa agência presencial, confirmou que foi feito o cancelamento, mas recebeu a informação do gerente da unidade de que a operadora de telefonia não cancela cobranças já emitidas, que ela tem que ligar para a Anatel ou buscar os direitos dela na justiça. O que fazer diante disso?
Bom, a primeira coisa que eu vou te dizer, e a gente tem conhecimento, eu não posso dizer para fazerem isso, tá? Seria uma, digamos, uma ilegalidade, principalmente sendo do PROCON. Mas assim, tive um relato de vários consumidores que, digamos assim, faleceu o pai, o filho liga para lá e cancela o serviço. É óbvio, vai estar cometendo, bem dizer, um crime, tá? Vai estar se passando pelo pai e cancela o serviço, mas tem solucionado imediato a questão, tá? O caminho correto, então, sim, é fazer pelos meios legais. No caso dessa consumidora, ela acabou não conseguindo, por quê? Porque ela não tem aquele protocolo inicial, tá? E talvez se ela tivesse feito o contato por telefone, e tem sim, quando não existe a dívida ainda, a possibilidade normalmente é o dígito 8 ou dígito 9 para cancelamento. Todas elas possuem, que é o que a gente faz rapidamente aqui. Então, todas elas possuem, enquanto não há débito, a possibilidade de clicar lá em cancelamento e fazer esse cancelamento. Que vai falar com o atendente, sim, explicar a situação. Olha, foi a óbito, vamos encaminhar a documentação. E normalmente não se tem problemas. No caso dela, realmente houve uma questão específica, né, onde ela foi na loja, acabou por problema do sistema, o pessoal não fornecendo o protocolo para ela. Então é como se não tivesse sido feito esse cancelamento. E posteriormente foi feito, só que ela deve ter ficado uma conta, duas contas para trás, e agora eles não querem cancelar. No caso dela em específico, ela pode abrir conosco a reclamação, que eu acredito que a gente consegue contornar, conosco presencial, com agendamento, ou através do site, e acho que até facilita, porque hoje em dia, devido à pandemia e uma série de coisas, o site acaba sendo bem prático, porque normalmente em 10 dias está resolvido. Se ela vier até nós, às vezes leva 60 dias para ter um retorno, mas isso tudo em função do sistema, né? De como funciona o sistema. Então, a melhor coisa seria para ela, através do site consumidor.gov.br, ela vai registrar lá toda a situação, vai fazer o pedido dela, a operadora vai ser notificada disso e vai, enfim, apresentar uma resposta ali para ela. Seriam os caminhos aí para solucionar essa questão.
Perfeito. Essa mesma ouvinte interage comigo agora pelo WhatsApp, dizendo que é muito lamentável porque essa mesma operadora fica ligando insistentemente, cobrando na casa onde moram outros familiares, né, parentes dessa pessoa falecida, inclusive pessoas idosas que acabam eventualmente atendendo essas ligações, e pagam mais uma vez todo o constrangimento, né, de serem cobradas de algo que não é devido. É, foi confirmado o cancelamento, mas as contas que eles emitiram indevidamente após o cancelamento, nem essas eles querem cancelar. Sei lá, querem retirar,
Isso,
no caso.
então, isso, a ouvinte, então, ela pode, então, como eu falei, fazer o contato aqui conosco, pode até, então, pelo site, que eu falei antes, consumidor.gov.br, ou pode ainda, então, para obter informação, fazer o agendamento, entrar em contato conosco, então, já aproveitando para todos que necessitarem, não só para ela, né? Nós temos um WhatsApp para informações, que é o 999-29-8190. Mas ele funciona exclusivamente para mensagens, tá? De escritas ou de voz. Para ligação ele não funciona, porque senão não teria, a gente não tem como atender ligações, né? Então, esse é o caminho tanto para ela como para todos os ouvintes. Qualquer demanda, precisa de uma informação, tem direito, não tenho. Esse é o canal que eu acredito assim, que está facilitando bastante, né? Para obter essas informações, não ter que vir até aqui presencial.
Perfeito. Tem uma outra situação de ouvinte agora pelo WhatsApp. Essa é nova, tá, Jair? Eu não tinha te passado ontem, algumas eu já
Não,
tinha
não, mas
passado.
a gente, se a gente souber, a gente orienta, a gente vai pesquisar para orientar.
Vamos lá, então. Esse ouvinte também prefere que não diga o nome, então não vou dizer que, embora tenha se identificado para mim, tá? Essa pessoa
Tá.
diz o seguinte: ela também sabe, ela e outras tantas pessoas tiveram problemas na pandemia com viagens, né? Com agências de turismo. Foi feita aí uma viagem ainda em 2020, organizada uma viagem em 2020, não saiu a viagem em função da pandemia. Acabou que eles forçaram, né, que as pessoas que pagaram parcelado, já tinha uma parte da viagem paga, quando foi suspenso, elas tinham que reutilizar era obrigado a reutilizar. Só que ela não queria o reutilizar porque ainda tinha situações de pandemia, não queria se colocar em risco, queria o ressarcimento. Resumindo, a ópera foi orientado, inclusive pelo Procon de Caxias do Sul, segundo essa pessoa aqui, que ela tinha que terminar de pagar o parcelamento, ou seja, ela tinha que continuar pagando o parcelamento para depois pedir de volta o ressarcimento. Ela pagou todo o parcelamento e até hoje nem sequer notícias do recebimento, até porque a agência faliu.
Bom, aí há uma série de problemas, né? E a agência faliu, realmente é uma situação bem complicada, tá? E não há o que possa ser feito, talvez nem o judiciário vá conseguir bem isso para recuperar. Então, é uma questão bem pontual. Ah, na questão de continuar pagando, o que que acontece? Se fosse, digamos assim, carnê, a operadora, enfim, não sei de onde ela comprou, poderia inclusive cobrar dela judicialmente, porque ela fez um contrato. E na questão se era cartão de crédito, também ela não ia conseguir, digamos, estornar, porque o cartão de crédito não vai estornar uma dívida que foi ela que fez, provavelmente consciente. Realmente, a questão aí de solicitar o ressarcimento, ainda tem a questão de um prejuízo, quanto algumas taxas, eu não tenho bem em mente isso para passar para ela agora, porque é o nosso setor jurídico que analisa essas questões, mas devido à pandemia o prejuízo é para todos, tá? Para todos aí, mas acabou nessa questão, que o governo federal editou algumas leis, tá? Que acabou ajudando no primeiro momento e agora acaba prejudicando até os consumidores. Mas ela também, se quiser uma orientação mais precisa, e os outros consumidores, pode fazer contato, então, ali com o nosso WhatsApp, que o atendente está preparado para prestar essas informações para ver como é que exatamente ficou nesse momento. Se não me engano, a lei era até o final de 2021. E aí eu acabei não me atualizando para ver nesse momento como é que está a questão, se ela pode pedir o ressarcimento, ela pode aproveitar esse dinheiro para fazer uma nova viagem. Acredito que pode, tá? Só que daí vai aproveitar o valor que ela tem pago. E as passagens aumentaram muito, né? Então, com certeza, se ela fizer a mesma viagem, vai faltar dinheiro para ela complementar essa viagem.
O que você está dizendo, então, se eu for resumir a ópera, que é está correto. O prejuízo quem tem que arcar, neste caso aqui, vai ser o consumidor.
Infelizmente, vai ser. Vai ser que se ela pedir o estorno, eles podem descontar, não me lembro qual é as taxas ali e tal.
Sim, tem uma taxa, acho que é 30% pelo que ela me fala aqui. 30% de desconto. Jair, você continua comigo? Me deu a impressão de que caiu a ligação com o Jair. Jair?
Não, estou te ouvindo
Perfeito.
perfeitamente.
Perfeito, então. Seguindo o baile aqui, porque são muitos os assuntos, né? Não posso deixar ninguém desassistido aqui. Tem uma outra questão também do uso, né, indevido, de cartão de loja. Vou retomar isso porque nem todo mundo sabe, né, Jair? Mas, por exemplo, quando a gente faz um cartão para compras numa loja, tem aí exemplos mil, né? Riachuelo, C&A, Renner. Na verdade, a gente não está fazendo um cartão. Magazine Luiza faz isso, né? Não é um cartão com a loja, é um cartão com uma financeira parceira desse estabelecimento. Comercial. Então, o cartão é da financeira, você paga taxas para a financeira, né? Se usa, se não usa, ali, conforme o contrato que você assina. E muita gente acaba surpreendido que, como é um cartão de crédito, passível a muitos golpes, né? Uso, por exemplo, fora da loja. Tem uma situação aqui de um ouvinte que teve um desses cartões, que ele nem se deu conta que era de uma financeira, que começou a cobrar, 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 já está em cartório a cobrança agora, né? De um valor que ele não reconhece. Tentou informações, porque os números sempre dificultam que você obtenha informação para saber qual é a compra, né? Qual foi essa compra que ele desconhecia e acabou descobrindo que é uma compra em São Luís do Maranhão, enfim, no estabelecimento de internet de São Luís do Maranhão, usando esse cartão que é de uma financeira, que é um cartão de crédito, né? E ele tinha como um cartão de loja. Primeiro explicar, como funciona essa questão aí dessa terceirização, né, das lojas com as financeiras, quais são os direitos do consumidor e o que fazer nesse caso se a compra é indevida?
Bom, realmente, como você diz, existem vários aí, que eu me lembro, Magalu, Riachuelo, C&A, Saraiva, realmente são cartões da loja, mas com uma financeira por trás. Eu mesmo já tive, a gente tem conhecimento aqui de clientes, de consumidores, que tiveram alguns problemas, mas assim, normalmente, aquele númerozinho que está lá no verso do cartão, que normalmente é 4.004, 3.003, algo assim, resolve essas questões, tá? Normalmente, não tive nenhum caso de que não houve, não foi atendido e tal. Nesse caso específico do cliente, logo que se toma conhecimento tem na fatura uma compra não reconhecida, tem que ser feito contato com esse número e abrir uma reclamação de contestação de compra. Isso é obrigatório, tá? Não adianta ser primeiro no PROCON, primeiro com esse número aí, que é da central de atendimento do cartel. Então, vai fazer o contato, olha, não reconheço essa compra, tal, tal, tal. Uma informação importante aqui, tá? Se foi realizado com senha, não adianta abrir contestação. A senha pessoal, intransferível, e mesmo no judiciário, não vai conseguir reagir isso. E foi uma compra pelas meios digitais, internet, normalmente, após análise, esses financeiras estornam o valor para o cliente, não é necessário pagar. Se ele já fez o pagamento, eles estornam como crédito na fatura. É assim que funciona. Ele faz uma averiguação e dá um retorno para o consumidor.
Perfeito. Uma coisa importante aqui que esse ouvinte relata, nessa situação específica aqui de uso de cartão de financeira, mas né, cartão de loja, acontece que não foi recebido nenhuma fatura. Todas as cobranças que vieram para essa pessoa vieram por esse SMS, já direto da financeira, informando a possibilidade. Nunca veio nada por escrito. Isso também é legal?
Olha, desconheço, a menos que ele tenha optado por uma fatura digital e aí a fatura venha por e-mail. Senão, não... Tem que tomar cuidado, inclusive pode ser golpe. Aí ele vai vir esse SMS, ele vai clicar ali, vai abrir e vai aparecer um boleto e ele vai estar pagando para o João Ninguém e nunca a financeira cobrou nada dele. Então, há necessidade de se averiguar bem essa questão, que a gente tem acompanhado aqui nos últimos dias muitos golpes virtuais, das mais variadas formas, WhatsApp, Instagram, né? Próprio SMS, o consumidor está ali, está me cobrando que não devo, vou ver o que é, aí clica ali quando eu vejo a copia os dados do consumidor. Então, há necessidade de muito cuidado. Se vem ali, eu vou conseguir, inclusive, a não clicar ali e a ligar no 4.4, lá, sei lá, o número e verificar. Existe essa pista, não recebi a fatura. Está dizendo que ele não recebeu a fatura, mas como que ele sabe que é lá dessa cidade a compra que me relatou? Então, há uma informações que estão se contradizendo. Então, o que ele pode fazer é fazer contato conosco para a gente orientar ele melhor ali pela WhatsApp. Eu acho que seria a saída. Mas, enfim, para os outros clientes, quando tiverem esse caso, abre a reclamação, a contestação. Caso não seja atendido, pode. Então, abrir através do site, falei antes, consumidor.gov.br. Pode fazer o contato ali com o nosso WhatsApp, 99929-8190, somente mensagem. E aí a gente vai estar orientando, às vezes agendando para abrir uma reclamação aqui, e dependendo da situação, já, digamos, a financeira já fez todas as análises e concluiu que é devido, aí realmente somente através do JEC ou da Justiça Comum. O JEC é as pequenas causas, para o pessoal entender.
Certo. Zauza, obrigada pela entrevista aqui. Uma última questão antes de a gente encerrar, tem a ver com, você disse que possivelmente né, o direito do consumidor deverá ter uma atualização. Como funcionam essas atualizações? Porque a gente fica claro, né, público e notório, a partir dessa entrevista, de que as coisas todas mudaram, mas as relações continuam as mesmas, deixando uma série de brechas né, para as novas relações digitais, sistemas que funcionam e que não funcionam. Ou seja, tem uma série de coisas novas aí que não são, digamos, abarcadas pela lei do direito do consumidor. O que é preciso fazer para que essa mudança aconteça?
Olha, isso é bem complicado. Como é uma lei, é um Código de Defesa do Consumidor, é uma lei, ele só é alterado através de aprovação pela Câmara dos Deputados então, e Senado. Então, acho que nós vamos ficar um bom tempo aí até sair essa atualização. É uma situação bem complicada, a gente acompanha, né? Então, tudo há uma grande demora lá para se aprovar. E já existe cobrança de vários PROCONs, de outras instituições de defesa do consumidor pelo país, mas até agora não há nenhuma aprovação nesse sentido.
Jair, muito obrigada pela presença aqui no programa, pelas informações, um forte abraço.